Paraná em Rede está de volta.
Apesar de o número de casos e mortes de Covid-19 registrados no mês de agosto no Paraná ter sido maior do que os outros meses, o crescimento da doença desacelerou. Segundo os dados publicados pela Secretaria de Estado da Saúde, foram 1.364 mortes e 55.306 confirmações da doença no último mês. No entanto, o mês com o crescimento mais acentuado foi o de junho, que apresentou aumento de 444% no número de infectados e de 373% em óbitos. Em julho, o crescimento foi de menos de 200% no número de casos e mortes. E em agosto, o número total de casos novos cresceu apenas 4,8% em relação ao registrado em julho e de mortes 5%. O técnico de enfermagem que morreu com a Covid-19 em Maringá perdeu o pai e um irmão para a doença enquanto estava internado. A mãe também foi contaminada pelo coronavírus, mas se recuperou. Ela está agora com outros dois filhos que não moravam na mesma casa e não foram contaminados. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Servidores municipais da saúde de Maringá estão abalados com a morte do técnico de enfermagem Luiz Carlos de Azevedo, de 47 anos, que lutou por mais de 40 dias contra a Covid-19. Luiz atuava na linha de frente da UPA Zona Norte, transformada desde o início da pandemia em unidade exclusiva para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. O técnico em enfermagem pode ter sido contaminado no ambiente de trabalho e ter levado o vírus para casa. Ele morava com a mãe, o pai e um irmão. Todos foram infectados pelo novo coronavírus. Enquanto Luiz lutava pela vida na UTI, o pai e o irmão dele perderam a batalha contra a doença. A enfermeira Marcela Romeiro de Oliveira, que trabalhava com Luiz, diz que toda a equipe da UPA Zona Norte acompanhou aflita o tratamento do colega, um colega muito querido e admirado por todos.
Extremamente alegre, estava aqui junto com a gente na linha de frente. Então, assim, ele foi contaminado e provavelmente em trabalho, a gente acredita que tenha sido. Então daqui a gente, quando ele ficou mais grave, a gente prestou todo atendimento aqui mesmo na UPA Zona Norte, a gente conseguiu transferir ele para a Santa Casa, então acho que ele está lá desde o dia 14/7, ele estava internado na UTI, acho que foi para a enfermaria e depois acho que uns 2-3 dias, eu não tenho certeza, e foi transferido para a UTI, que daí foi que o caso dele se agravou mais, né? Ele tá assim numa luta, altos e baixos durante todo o processo, melhora, piora, melhora novamente. E aí hoje, essa madrugada, infelizmente, ele não resistiu. E aí no processo todo, ele também teve o pai, a mãe e o irmão que morava com ele na mesma residência contaminados, provavelmente foi através dele, daí, e o pai veio a óbito também, faleceu no dia 29/7, e o irmão, acho que se eu não me engano, foi no dia 10/8 também, infelizmente a gente perdeu eles também para a Covid.
A mãe de Luiz se recuperou da Covid e está sendo amparada pelos outros dois filhos, que não moravam na mesma casa. De Maringá, Luciana Penha.
As universidades estaduais de Londrina e Maringá vão receber recursos do governo federal para pesquisas sobre a Covid-19. A UEL propôs a redução de custos para testes diagnósticos e a UEM vai investigar possíveis sequelas da doença nas pessoas infectadas. O repórter William Sopa tem as informações.
As universidades estaduais de Londrina, a UEL, e de Maringá, a UEM, foram contempladas com recursos do governo federal para apoiar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à Covid-19. O edital de financiamento foi aberto pelos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovações e pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele visa estimular soluções para a doença pandêmica em diferentes linhas de pesquisa. A UEL foi contemplada com R$ 931.400 para desenvolver pesquisas na área de diagnóstico. Já a UEM vai receber R$ 332.410 para auxiliar nas pesquisas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e as consequências nos pacientes. Na Universidade de Londrina, são desenvolvidas pesquisas em diagnóstico baseadas na identificação de agentes causadores de infecções microbianas. Com o novo projeto, os estudos se ampliaram para o diagnóstico de vírus causadores de infecções respiratórias graves, com foco na detecção tanto do agente quanto dos anticorpos produzidos pela pessoa infectada. Uma das vantagens da pesquisa da UEL é a redução dos custos nos insumos, que pode fazer um teste para a Covid-19 ficar aproximadamente 60% mais barato. O projeto envolve 27 pesquisadores, além de estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas. Já o projeto da UEM pretende realizar o acompanhamento de pacientes após a alta hospitalar para avaliar as sequelas e consequências da Covid-19 a longo prazo. A proposta acontece em parceria com a Duke University dos Estados Unidos e a Secretaria da Saúde do Paraná. Com a aprovação do projeto, novos avanços na pesquisa serão possibilitados com as parcerias estabelecidas. A Secretaria da Saúde vai disponibilizar os dados do Estado para a captação dos participantes. Já a parceria com a Universidade Americana vai potencializar a internacionalização, incentivar a mobilidade acadêmica e institucional, estimular o desenvolvimento de pesquisas em conjunto das duas universidades e ampliar a divulgação científica dos dados. Outros detalhes podem ser conferidos em www.aen.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Em época de crise sanitária, muito se tem falado sobre como cuidar da imunidade. A ideia é deixar o corpo mais forte para combater possíveis invasores. Mas você sabe o que afeta como seu organismo lida com doenças e infecções e principalmente com o novo coronavírus? Quando o assunto é imunidade, é muito comum que se fale sobre alimentação. Comer de forma saudável, com verduras, legumes e proteínas, evitando doces e gorduras, é a primeira orientação na hora de preparar o corpo para enfrentar doenças. Mas há outros fatores que também ajudam a fortalecer a proteção do organismo. Na verdade, a cardiologista Aline Moraes reforça que não há uma fórmula mágica.
E é muito comum as pessoas quererem uma solução mágica, vou tomar vitamina D, por exemplo, e aí vai ficar boa e vai ficar tudo certo. Infelizmente, o caminho não é bem esse, porque a imunidade é um sistema muito complexo, que envolve uma série de células, substâncias e toda a interação entre tudo isso acaba superando a nossa capacidade de ser apenas uma situação, um problema que em resolvida a imunidade aumenta. Nesse sentido, o que a gente precisa fazer é manter um estilo de vida saudável como um todo.
Segundo a cardiologista, a alimentação equilibrada precisa estar associada à prática de exercícios.
A gente sabe que nesse momento de isolamento tem sido mais difícil para as pessoas fazerem atividade física, mas o que ela puder fazer em casa mesmo, sabe, de exercício aeróbico, já tem impacto, já ajuda. Então, qualquer coisa que você possa fazer é melhor do que ficar completamente sedentário.
É preciso pensar também em afastar outros fatores de risco. No caso do coronavírus, que ataca o sistema respiratório, o hábito de fumar é um dos mais prejudiciais.
O tabagismo, além de ele afetar a imunidade como um total, ele afeta principalmente as vias aéreas e os pulmões, que é justamente o local onde o COVID quer se alojar. Então, quem é tabagista, agora é o momento de parar para poder ajustar sua saúde como um todo.
Além disso, é preciso manter outras doenças, as chamadas comorbidades, sob controle. A cardiologista Aline Moraes indica que realizar um check-up é uma boa forma de evitar complicações e que nesses casos deve-se redobrar a atenção com sintomas da Covid-19, que precisa ser diagnosticada logo no início.
A obesidade, a hipertensão e o diabetes tendem a fazer o Covid evoluir de maneira pior. Então, é muito importante que esses fatores estejam controlados, caso você os tenha, ou então que você previna tê-los e que faça o diagnóstico precoce, entendo eles. Portanto, aquelas pessoas que já têm um acompanhamento com um médico, converse com ele, veja qual que é a melhor maneira de vocês manterem esse controle. E nesse sentido, para fazer o diagnóstico precoce e para pessoas que têm muitos problemas de saúde ao mesmo tempo, o check-up entra como uma questão interessante, porque a pessoa consegue fazer vários exames e passar por vários especialistas em uma única manhã.
Alterações no estado de humor e no comportamento das crianças são naturais com as restrições impostas pela pandemia. Mas você sabia que algumas delas podem ser sinais de que outros membros da família não estão bem? O alerta é do Dr. Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se desta semana.
Cuide-se!
Uma questão que é muito importante em épocas de pandemia, nós como adultos olharmos as crianças, né? A mudança de rotina para os adultos já é difícil, trabalhar em casa, assumir muitas funções, responder muitos e-mails, né? Não poder ter contato, tanto físico quanto visual, né? Presencialmente com as pessoas, tudo isso afeta imensamente os adultos. Imagina então uma criança que estava acostumada a ir para a escola, brincar com os amiguinhos, e poder interagir, conversar e tudo mais, e se tocar, que é muito importante na infância. Imagina o impacto de toda essa mudança de rotina que a pandemia trouxe na saúde das crianças. Então é muito importante você, ouvinte que tem filhos, né? Tanto meninas quanto meninos, de qualquer idade, até os 12, 13, 14 anos, que você possa olhar, né, os seus filhos e ver como está a adaptação deles a esse cenário. Muitos pais estão tendo muita dificuldade de lidar com as crianças dentro de casa também, pelo excesso de atividades, né, tarefas de casa, não tem o professor ali para dar um apoio, um grande apoio. Também é uma época de a gente revalorizar também a escola, os professores, né, o papel que eles cumprem na nossa sociedade. Mas o que eu gostaria de deixar frisado é: olhe para a sua criança e veja que talvez alguns sintomas que ela possa estar apresentando tenha a ver com todo esse contexto da família. As crianças são como antenas parabólicas, elas captam tudo do ambiente. Se algum dos pais não está bem, se não está legal, se está meio deprimido, se está passando um período de estresse, a criança vai perceber, não é preciso ser dito isso no ambiente. A criança percebe e muitas vezes ela vai manifestar isso de uma forma não positiva, através de sintomas, de insônia, de um comportamento mais agressivo. Então é muito importante os pais pararem, poderem avaliar isso, cuidar de si mesmos para que os pais estejam bem, para que a criança fique mais tranquila. Então, avalie isso na sua família, hoje é muito importante, e procure construir um diálogo, brincadeiras, tentando fazer que esse ambiente mais lúdico da brincadeira, que é tão importante na nossa infância, ele possa existir todos os dias dentro de casa. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Este foi o Paraná em Rede. Eu agradeço a companhia e desejo a você uma ótima terça-feira. Até mais!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.